tinha tantas pessoas despreparadas. 3 dias de silêncio e a resposta é um post feito por inteligência artificial. Inacreditável, respondeu na publicação do clube a conta oficial da torcida organizada Leões da Fabulosa. 9:28.
A Itália anunciou a contratação de Roberto Mancini para o próximo ciclo. O presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malago, anunciou nesta terça-feira a contratação do treinador, que tem 61 anos e já comandou a seleção italiana entre 2018 e 2023. Depois disso, treinou na Arábia Saudita por 1 ano e depois deixou o cargo em 2024. A crise no futebol italiano é grande depois da seleção ficar de fora da 3ª Copa do Mundo seguida. Os ex-jogadores Leonardo e Paolo Maldini foram anunciados como diretores da seleção recentemente, mas pediram demissão na última segunda-feira. O motivo foi terem fechado a contratação de Pirlo para assumir a seleção italiana e o nome ter sido vetado pelo ex-meia ser patrocinado por uma casa de apostas russa. Ainda falando sobre seleções, a Federação Francesa de Futebol também anunciou de forma oficial Zinedine Zidane como novo técnico da seleção da França. Ele que foi técnico do Real Madrid assinou um contrato que vai até junho de 2030. Ele substitui Deschamps, que deixou o comando da equipe após a disputa da Copa do Mundo deste ano. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniela Esperon.
9:29, falamos de esportes na cidade.
Esporte.
Olha, a tradicional Festa da Uva e a Expo Vinhos de Jundiaí acaba de conquistar aí um importante reconhecimento nacional. A 41ª edição do evento foi selecionada como semifinalista do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade 2026, uma das principais premiações do turismo brasileiro voltadas às boas práticas de sustentabilidade, reforçando o protagonismo de Jundiaí na promoção de um turismo responsável, inovador e comprometido com as futuras gerações. Entre 95 iniciativas inscritas de 18 estados brasileiros, apenas 64 projetos avançaram para a semifinal após um rigoroso processo de avaliação. A presença da Festa da Uva entre os selecionados coloca Jundiaí ao lado de experiências de referência no país e reconhece o trabalho desenvolvido por tornar um dos maiores eventos da cidade também um exemplo de responsabilidade ambiental, social e econômica. 9:31.
Entrevista.
Para conversar com a gente, o nosso convidado é o doutor Alexandre Martim, ele é acupunturista. Doutor Alexandre, bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Adnilson, tudo bem comigo e com você? É um prazer estar aqui.
Pô, comigo também, tudo bem. Muito obrigado por ter nos atendido. O senhor é médico, doutor?
Isso, há 25 anos.
Médico. Ô, doutor, explica para nós aí, conta pro ouvinte cidade, o que é acupuntura? Para que serve?
Sim, a acupuntura é uma técnica que é oriunda da medicina tradicional chinesa. É oriunda da cultura e da prática terapêutica da medicina que é praticada milenarmente lá na Ásia, né? Que a gente chama medicina chinesa, não se restringe à China, tá? Todos os povos asiáticos fizeram uso de agulha e outros métodos terapêuticos para tratar. A acupuntura, então, é um método que utiliza com agulhas, inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar as mais variadas doenças, tá? Hoje em dia, A acupuntura, ela é muito estudada, nós já temos comprovação científica da funcionalidade dela, né? E ela faz parte do rol das especialidades médicas também.
Hoje nós vivemos aí um momento assim, muito crucial assim, principalmente com doenças da mente. A acupuntura Sim. serve para isso também?
Sim, sim. A acupuntura, ela trata uma variedade de sintomas e de doenças, entre eles, né, os transtornos mentais, né, que podem ser transtornos de humor, né, depressão, por exemplo, né, os transtornos que vão gerar agitação na mente, tipo a ansiedade, né, e mesmo distúrbios da mente que envolvem outras funções que são mais orgânicas, digamos, distúrbios do sono, né? Então, insônia é uma das coisas que nós tratamos muito com acupuntura, e distúrbios alimentares, né? Então, compulsão alimentar, né? Anorexia, tudo isso é passível de ser tratado com acupuntura, sim.
Ô, doutor, a gente sabe que desde 2006 foi incorporado aí a acupuntura ao Sistema Único de Saúde. Os colegas indicam a acupuntura para os pacientes?
Sim, sim, está sendo crescente. A acupuntura, ela já foi considerada uma especialidade médica, né? É, ou seja, você entrar lá no site do CREMESP, do CRM, e pedir as especialidades que existem, a acupuntura vai configurar uma delas, tá? E desde há mais de 20 anos isso já é uma realidade, então faz parte do meio médico, não é? A especialidade da acupuntura, e todo médico pode encaminhar seu cliente para o acupunturista a fim de fazer um tratamento complementar ao da medicina convencional, ou até mesmo para que o paciente se beneficie de um tratamento onde a acupuntura é o principal meio de trabalho.
Bom, a gente sabe, já ouviu dizer, que o corpo é capaz de se curar. É, essas agulhas, elas provocam isso, doutor?
Exatamente. Isso é uma grande verdade, não é? Cada vez mais que a gente estuda, né, o corpo através da medicina convencional, através da ciência moderna, a gente vê que o papel do corpo em se curar é crescente, né? Muitas vezes é majoritário, ou seja, o que mais acontece é o corpo trabalhar para a cura. Os remédios, eles são os suplementos necessários para isso. Então, a agulha de acupuntura, a aplicação de acupuntura, a técnica e a prática da acupuntura na vida do paciente estimula o corpo a fazer as substâncias que ele precisa para se curar. Até mesmo porque nas agulhas de acupuntura não tem substância alguma, entendeu? É. Elas são agulhas estéreis, é apenas o estímulo que nós damos ao inseri-las é que faz o efeito da acupuntura, não tem substância.
Olha, tem gente que reclama, a gente vê aí comentários nas redes sociais de dores crônicas, enxaquecas. Tem gente que fica 2-3 dias fechado num quarto por causa de enxaqueca. É, são problemas curáveis com a acupuntura?
Com certeza são problemas tratáveis, né? Eles precisam ser vistos de uma maneira integral para que a gente diga que esse problema se resolva e não volte mais. Mas todos eles se beneficiam com o tratamento da acupuntura. Sim, de fato, a enxaqueca é uma das queixas que nós tratamos todos, junto de dores crônicas, né? E de fato, a pessoa pode ficar 2-3 dias com uma dor de cabeça enxaquecosa e é muito inabilitante. O tratamento da acupuntura pode reduzir as crises, a intensidade e facilitar com que essa pessoa volte às suas atividades normais, usando medicações alopáticas ou não, tá? O tratamento da acupuntura, ele convive muito bem com os tratamentos convencionais, ele pode ser feito em paralelo.
Doutor, e fertilidade, também é possível resolver aí o problema?
É possível de ser tratada assim, quando a gente fala em fertilidade, a gente nunca pensa numa pessoa isolada. Fertilidade, a gente sempre pensa em casal. Sim. Né? Então, quando você chega, muitas vezes uma mulher nos procura no consultório com o desejo de facilitar ou engravidar a sua fertilidade, às vezes encaminhada pelo próprio ginecologista, isso é muito comum, Tá? É, a gente logo convoca o parceiro, porque ambos precisam ser analisados. E daí a acupuntura pode ajudar na mulher a regularizar o sistema endócrino, o sistema de glândulas, né? Que é onde tem a secreção dos hormônios, que precisam estar muito sincronizadas para que ela tenha a ovulação de uma maneira prevista, saudável para se fecundar. E no caso do homem, né, pode-se gerar do mesmo efeito no sistema endócrino para aumentar a produção de esperma, para aumentar a possibilidade de estar aí a fertilizar uma mulher. Então, sempre caso, normalmente eu faço tratamento em dupla mesmo.
Ô, doutor, por exemplo, eu estou colocando algumas situações aqui para o senhor, né? Porque se a gente for falar de todas as patologias, vamos passar o dia aqui falando, né? Mas algumas, assim, que as pessoas mais falam, por exemplo, as mulheres na menopausa, tem aquelas ondas de calor. É possível amenizar essa situação?
Sim, sim. A menopausa é um guarda-chuva, né? Nós colocamos vários sintomas sobre isso daí. Porque realmente é o período da mulher, vida hormonal da mulher, que é muito complicado. Né? Eu até deixo aí um recado para todos os meus companheiros de gênero masculino, que levem muito em consideração quando a mulher queixa sobre isso, porque são sintomas muito intensos. As ondas de calor são os fogachos, chamados tecnicamente, tá? Mas também temos a nuvem mental, que é aquela confusão, falta de foco, cansaço, né? Perda de tônus muscular, viço da pele, umidificação das mucosas. Todo esse tipo de problema pode ser minorado, pode ser melhorado com o uso do tratamento de acupuntura e outras técnicas alternativas que acompanham, tá? Para que o sistema endócrino da mulher se adapte a esse novo momento de vida dela. Não é algo necessariamente patológico, mas não é necessariamente ruim, entendeu? Mas se o sistema dela não se adapta, ela vai ter o sintoma. E o sintoma é decorrente dessa não adaptação. Então, assim, podemos auxiliar, sim, muitas vezes em conjunto com tratamentos de reposição, e enfim, que ela precise para o quadro dela em específico, entendeu? Importante fazer o diagnóstico individual desse cada um desses casos.
Doutor, estou vendo aqui alguns nomes estranhos, por exemplo, auriculoterapia, escalpoacupuntura, moxabustão, ventosa terapia, acupressão, laser acupuntura, eletroacupuntura. Esses são métodos diferentes de acupuntura nos dias de hoje?
Eles são métodos aliados da acupuntura, não são todos derivados de métodos tradicionais. Todos eles têm a sua origem no mesmo mapa, na mesma estrutura que a acupuntura trabalha, tá? Aquela estrutura de meridianos e pontos, que é muito comum a pessoa entrar aí na internet, coloca acupuntura, vai ver logo aqueles mapas de meridianos. Então, veja só, do que você falou, né? A auriculoacupuntura é o princípio da acupuntura aplicado em partes específicas do corpo, aí no caso, a orelha, tá? A orelha, ela é um microsistema, assim chamamos, que é capaz do qual a gente consegue acessar o corpo todo através desse sistema. Por que que a orelha é interessante para nós? Porque é uma região do corpo que permite um fácil acesso para que se deixe material de estímulo no paciente. No caso da orelha, a gente deixa aí algum material estimulando os pontos para ter um efeito prolongado. Pode ser feito com agulha, pode ser feito com semente, pode ser feito com esfera metálica, né? Pode ser feito com, eu utilizo muito um material que libera íons, né? Então ele fica estimulando o ponto, né? É uma técnica paralela, né? A ventosa terapia também é uma técnica que se usa a partir da mobilização de estruturas através do vácuo, tá? Só que essa é uma técnica que antigamente era feita esquentando copos e vasilhames para que eles tivessem um efeito de sucção sobre a pele. Hoje em dia se usa uma bomba de vácuo, mas o efeito é o mesmo, não é? Escalpoterapia ou crâniopuntura é o trabalho das agulhas numa região específica do corpo, que é a cabeça. Também a cabeça tem representação e reflexologia para todo o corpo, pode ser usada especificamente. Problemas neurológicos, viu? Derrames, sequela de derrame, aquela hemiparesia, hemiplegia, pode ser tratada com crâniopuntura. Minimiza bem os sintomas, paralisias faciais, por exemplo, é uma coisa que a gente usa muito para isso também, né? A laser acupuntura é a mesma acupuntura que é praticada com agulhas, só que o estímulo não é feito com agulha, é feito com a luz polarizada do laser. Eletroacupuntura, a mesma coisa, só que se usa terminais elétricos, né, estímulo elétrico suave, tá? Sobre a agulha ou até mesmo transdérmico, né, com o terminal sobre a pele. Então são variações, tá? São variações mais modernas, mas todas elas sobre a mesma estrutura da acupuntura.
Ô, doutor, tem um ouvinte participando aqui, o nome dela é Carmen. Ela está perguntando para o senhor aqui se para o glaucoma, se existe cura através da acupuntura.
Existe tratamento, existem alguns tipos de trabalhos que já foram feitos, né? O glaucoma, vamos esclarecer aí aos ouvintes da cidade, que o glaucoma é a doença que envolve o aumento da pressão intraocular, dentro do olho, ok? Então, existem tratamentos com acupuntura que mostram que diminui, né, ameniza a pressão intraocular. Isso pode auxiliar tratamentos que já são feitos de uma maneira alopática, normalmente com o uso de medicações tópicas, né, os famosos colírios, coordenados pelo oftalmo, né, que é a especialidade médica que trata disso, e também podemos ajudar no controle e tratamento de outras doenças que acabam piorando o glaucoma, como o caso, a pressão alta do corpo mesmo, a pressão alta sanguínea. Isso pode ser amenizado com o uso da acupuntura, sim, pode ser utilizado para isso.
Doutor, preciso tirar uma nota 10 aqui agora. Já foi usado a acupuntura em câncer?
Sim. Eu tenho muitos pacientes com esse tipo de patologia, desse tipo de doença que me procuram. Veja, o tratamento da acupuntura no paciente com câncer, a gente chama tecnicamente de paciente oncológico, tá? Porque ele passa na oncologia. Ele é basicamente para minimizar os efeitos da quimioterapia e da radioterapia, que são as duas linhas mestras de tratamento para esse paciente, né? Então, quem já tem algum contato com esse tipo de paciente sabe que a quimioterapia gera muito efeito colateral, né? Cai cabelo, tem náusea, boca seca, perda de apetite, tudo isso pode ser tratado, minimizado com acupuntura, então é um importante tratamento em paralelo. Porque se o paciente tem muitos sintomas colaterais, isso impossibilita dele fazer a quimioterapia. E daí eu vou estar atrasando o tratamento do câncer dele. Então, a acupuntura permite que o tratamento seja feito de uma maneira regular e muito eficaz. E um outro aspecto do paciente oncológico, a dor, né? Muitos deles, muitos tipos de câncer causam dor. Pela localização, pelas características dele. O controle da dor pode ser feito com acupuntura, em acompanhamento com outras medicações, ou até mesmo somente acupuntura. Eu tenho alguns pacientes que possuem câncer e se tratam de câncer e se tratam comigo. Recentemente, um já falou que comemorou 11 anos de tratamento comigo, né? E ela tem essa modalidade de doença e tá indo muito bem, né? Tá se resolvendo com isso.
Tá certo. Doutor Alexandre, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por ter nos atendido. O senhor tem aí um ótimo dia. Tá nas redes sociais?
Sim, estou. Você pode ter contato com o meu trabalho no Instagram, @chamartinxan_navio. M de Maria, ARTIM de Cavio. Chão Martim é o Instagram. Lá eu falo de de tudo que a gente dá para tratar. Dúvidas, esclareço dúvidas, se tiver, fique à vontade, vai ser muito bem recebido.
Grande abraço.
Um abraço.
O doutor Alexandre Martim, acupunturista, médico, ele falou aqui ao Jornalismo da Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até quinta. Banana nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Ano eleitoral. Nós vamos ter eleição para presidente. A coisa está polarizada. Vamos ver como votou Jundiaí para presidente no segundo turno nas últimas eleições. Vamos pegar 2002. Lula ganhou de Serra. Jundiaí votou em Lula proporcionalmente mais do que o Brasil. 64,3% em Jundiaí votaram em Lula. Os votos válidos. E no Brasil, 61,3%. Foi a última vez que a esquerda ganhou em Jundiaí. Em 2006, Lula e Alckmin. Lula, 49,4%. Alckmin, 50,6%. Depois veio a Dilma. Dilma perdeu em Jundiaí em 2010. 42,8% dos votos. Contra 57,2% do Serra. Em 14, Dilma perdeu outra vez e feio. Aliás, nas cidades da região aqui, Dilma não ganhou em nenhuma cidade em 2014. Em Jundiaí, Dilma contra Aécio, Dilma 29%, Aécio 71%. Em 2018, Bolsonaro versus Haddad. Bolsonaro ganhou em todas as cidades da região. Em Jundiaí, 78% contra 22% dos votos válidos de Haddad. Depois, em 2022, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro perdeu. Lula ganhou no Brasil, 50,9% dos votos. Em Jundiaí, ele teve 36,3% dos votos. Contra 63,7% do Bolsonaro. Bem-vindo aí, eleições para presidente. Você já sabe como votou a nossa cidade.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Nove e 52 aqui na cidade, o sorteio do concurso 3037 da Mega Sena foi realizado ontem à noite, viu? Em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio fica acumulado aí para o próximo sorteio, estimado em 86 milhões, que será amanhã. Os números sorteados foram o 11, o 30, o 02, o 51, o 54 e o 22. Vou repetir para você: 11, 30, 2, 51, 54 e 22. Então, esses os 6 números sorteados da Mega Sena. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. 38 apostas acertaram as 5 dezenas e vão levar para casa R$ 63.121. 3.447 apostas acertaram 4 dezenas e vão levar R$ 1.147 para casa cada uma dessas apostas. Agora, 9h54 aqui na cidade, logística do e-commerce enfrenta teste durante férias escolares. A repórter é Priscila Mendes.
As férias escolares de julho representam um período estratégico para a logística do comércio eletrônico brasileiro. Segundo a Comissão de E-commerce do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e região, o mês funciona como um importante termômetro para testar a capacidade operacional das empresas. Durante o recesso escolar, o principal movimento observado é a redistribuição geográfica das entregas. Parte do consumo migra para cidades do interior, regiões litorâneas e destinos turísticos, exigindo reposicionamento estratégico de frotas, reforço de parceiros locais e maior flexibilidade operacional. Embora julho não tenha o mesmo volume de vendas da Black Friday ou do Natal, Fred Vilaça, especialista em logística e coordenador do grupo temático Administração Judicial, Perícia e Mediação no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica por que este período é considerado um importante teste para as operações.
Todos sabemos que o maior volume de vendas ocorre tanto no Natal quanto nas vendas da Black Friday. Julho é muito importante como um teste operacional para levantamento de dados quantitativos, dados qualitativos, para serem analisados e melhorar de uma forma geral o processo, porque através destes ditos testes identifica-se gargalos e os ajustes são mais possíveis antes dos períodos de maior venda do ano.
O período exige das transportadoras uma reorganização das operações para acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor e preparar a cadeia logística para a alta temporada do varejo. O especialista em logística destaca os principais desafios enfrentados pelas transportadoras durante esse período de recesso.
É um grande desafio, porque a descentralização das entregas ocorre e passam a solicitar a entrega nesses locais que não são os locais de origem. Outra questão é que, para manter os pedidos entregues corretamente, no endereço e no prazo esperado, novas rotas são criadas. Isso também dificulta bastante a parte do transporte.
A expectativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico é que o e-commerce brasileiro mantenha ritmo de expansão em 2026, com um faturamento estimado em cerca de quase R$ 260 bilhões, refletindo o avanço das compras online, o aumento da digitalização do consumo e a consolidação do comércio eletrônico em diferentes regiões do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
9h57, o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis. A direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar, já por aqui, comanda a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente quarta-feira. Fique com Deus, bom dia cidade!
Ação e Informação, primeira edição. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a S.
Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade. Panorama 730. O programa do conhecimento.
No Brasil, a diferença entre a baleia que o ex-presidente importunou e a paca que o atual presidente comeu é que a última não teve defensor nenhum dos animais. A diferença entre o ex-presidente julgado e condenado em 3 instâncias e o ex-presidente julgado em 1 única é que o primeiro foi absolvido pelo STF e o segundo foi condenado por ele. A diferença entre a cabeleireira que passou batom na estátua da justiça e o bandido que cometeu um homicídio é que ela pegou 14 anos e ele, no mínimo, 6. A diferença entre o empregado que se apropria de valores da empresa e o juiz que recebe dinheiro para decidir é que o primeiro foi demitido por justa causa e o segundo aposentado com todos os benefícios. A diferença entre a CPMI da Covid e a do INSS é que a primeira nasceu no STF e a segunda foi enterrada por ele. Essas contradições não são acidentes, são um retrato de um país onde a ideologia fala mais alto que a lei, onde a impunidade foi institucionalizada e onde o poder destruiu a justiça. Enquanto isso continuar sendo normal, continuaremos sendo exatamente o que o mundo já sabe que somos. Um país que tem potencial para ser de primeiro mundo, mas está condenado a ser de terceiro.
A babagaiada de graça.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia.
Heraldo Aguiar.
Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao
Palavras são embalagens da ideia e nós estamos chegando exatamente para isso. O Coringa já tinha avisado sobre essa questão: ou você morre como herói ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Brasil não é pobre à toa, isso aqui é trabalho de profissional. Você nas eleições tem 2 opções: fim da propriedade privada, Estado controlando tudo e o cidadão submisso. Você tem essa primeira opção. E a segunda opção, Você tem livre mercado, Estado limitado, cidadão soberano. Olha, não é exagero. Você escolhe liberdade ou escravidão nessa eleição. A decisão de um ministro nos traz duas referências. Primeiro, a tomada do Brasil pela China é mais avançada do que podemos imaginar. O establishment sabe que sem o Flávio nas eleições, apenas os Estados Unidos e o escudo das Américas considerariam a legitimidade das eleições, empurrando ainda mais o Brasil para influenciar a influência da China. Segundo, Flávio pode ser a melhor opção do que as pesquisas apontam. No Brasil hoje, quem manda é a minoria que vive empurrando a ideologia goela abaixo de todo mundo. Quem quer trabalhar vira o problema, quem quer crescer incomoda. Enquanto isso, quanto mais leis criam, mais voz dá-se para a minoria. Mas a maioria sofre para ser ouvida. Tudo isso está acontecendo. Brasil não é para amadores, é certamente o capiroto interferindo no nosso país. É, e do, no em outubro talvez dê o demônio na urna. Cadê você com a sua identificação, meu caro? Oi, Creal Semogariron. Esse é seu endereço? Você acha que isso é endereço para atacar alguém? É, está me atacando aqui. Deu para identificar que é Laércio8561, sem foto, sem identificação, tá me atacando. Eu imagino que esse aqui é os modus operantes realmente, né, dessa turma.
Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia.
Temos de tudo nesse Brasil. Uma geração Z é jovem de 42 anos. Tá surgindo aí, né? Esse pessoal aí. Sabia que 52% das obras federais do Brasil estão paradas? 11 mil obras paradas, 15 bilhões de reais. Obras paradas cresceram 32% de 2022 para cá. De 5.500 obras novas iniciadas no último ano, 1.200 já pararam. O Brasil para a obra mais rápido do que inaugura. 70% das obras paradas são de educação e saúde, escola sem aluno, hospital sem paciente e trilho sem trem. Quanto mais Estado, mais obra parada, mais imposto, mais inflação e juros, mais pobreza. O desperdício público é pago com o seu dinheiro. Você entendeu, abestado, ou o que é que desenha? Hã? Escola sem aluno, hospital sem paciente e trilho sem trem. Quanto mais Estado, mais obra parada. Mais obra parada, mais imposto. Mais imposto, mais inflação e juros. Mais juros, mais pobreza. É, tudo isso é para você pagar. Muito bom dia, 10:06, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama, nesta quarta-feira, dia de pico na semana, 29º dia do mês 7 do 2026, parece que não vai acabar mais julho, isso mesmo, julho, estamos em julho, chegando agosto aí, mas ainda tem muitos dias pela frente nesse mês. O Admilson foi embora, volta amanhã aqui na nossa programação, ele toda acompanharada a partir das 7 horas da manhã, dentro do Ação e Informação. É, eu acabei mencionando aqui alguém que está, né, postando coisas do governo, ou melhor, contra, né, o Bolsonaro. Como é que pode ainda, né? Depois de 4 anos, o Bolsonaro ainda não sair da boca desse pessoal. Mas ele coloca ali, mas não se identifica, não faz nada, né? Apenas ele me acha, porque não é difícil me achar. Tem minha foto, tem o meu nome mesmo, tá tudo lá, facinho. Mas tem sempre um ataque aí. Agora, depois eles querem que a gente que acredite que foi o pessoal da direita que atacou o Brasil, né? 10:07, vamos lá, os destaques do nosso Panorama nesta quarta-feira, muito assunto para gente colocar aqui ao longo dessas duas horas, até meio-dia. Vamos com os fatos, com dicas, articulistas, quem mais? Cronistas, a dica cultural, tem muito assunto aqui da saúde e da educação para você. Compartilho também o que o pessoal escreve, né? E como chega esse conteúdo para a gente através das plataformas Twitter, o TikTok, o Instagram, tem aqui o Facebook. Vou usar aqui o Twitter do Augusto de Franco, e ele publica o editorial de O Globo. O editorial do Globo diz o seguinte, abre aspas, é certo que caso tem precedentes tão descabidos quanto, em 2023, Lula enviou estrategistas de campanha argentina no intuito de ajudar a candidatura do governista de Sérgio Massa à presidência. Massa, que acabaria derrotado por Milei, também se encontrou com Lula em Brasília para tratar das eleições argentinas. Em 2025, o petista aproveitou a estadia em Buenos Aires durante uma reunião da cúpula do Mercosul para condenar a prisão da ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção, misturando os papéis de chefe de Estado e militante político. Pior, pousou com ela e depois ao lado de um cartaz escrito Cristina Livre, num flagrante desrespeito às decisões da justiça local. Milei disse que não esqueceria o que Lula fez. Evidentemente, o erro de um não justifica o outro, no editorial do Jornal Estado de São Paulo. É, mas só os entendidos vão entender, né? Porque agora não pode. André Marsiglia, está aqui o comentarista, advogado, escrevendo. Engraçado ver a imprensa dizer que foi inadequada a linguagem usada por Milei ao se referir a Moraes. Quase ninguém tratou da crítica que ele fez aos abusos dos tribunais. O incômodo foi com o tom, ou seja, a imprensa prefere dar aula de etiqueta a Milei a discutir o assunto apontado por ele. É isso. O Nilson Teixeira faz uma publicação aqui, provavelmente da Folha de São Paulo, dizendo, juro, pressione a conta bilionária de Pindurcários, vire a dúvida na justiça. Dúvida do país com juiz é de cerca, desculpa, dívida do país com juízes é de cerca de 2 milhões de reais por juiz. Assumindo mais de 15 anos na média de tempo de serviço dos juízes, temos uma dívida de mais de 12 mil por mês de penduricalhos nesses 15 anos de trabalho, fora todos os penduricalhos já pagos nesse período. Incrível que as contas sejam calculadas pelos próprios juízes. Não surpreende que seja tanto dinheiro assim. Falta ainda computar os diversos MPs, DPs, TCs, PGR, AGU e por aí. No fim, os pobres pagam a maior parcela para os milionários, membros da elite e dos servidores públicos. Isso só acontece em país pobre. E não vai ser possível mudar isso daqui por gerações. Escreve aí, só com a volta de Jesus. E esse pessoal vai estar tudo, você sabe aonde depois, né? Ranking dos políticos destaca, enquanto o governo brasileiro insiste que o inchaço da máquina com seus 38 ministérios, recorde na América do Sul, traz eficiência à realidade vizinha, prova o contrário. A Argentina de Javier Milei, ao enxugar o Estado para apenas 9 pastas e cortar 50 mil cargos, alcançou seu primeiro superávit em 16 anos. O contraste é claro, de um lado burocracia e gastos desenfreados, do outro austeridade e recuperação da credibilidade econômica. Estado gigante serve apenas a interesses políticos, não ao cidadão. A prosperidade exige responsabilidade fiscal, não o loteamento de cargos em Brasília. Não consigo imaginar como as pessoas de bem não conseguem entender isso aqui. Não é o Heraldo que está inventando, está aqui, olha. Nós temos Brasil com 38 ministérios, Venezuela 33, Chile 25, Colômbia 19, Peru 19. Que mais que tem aqui? O ranking dos políticos destaca aqui Paraguai 17, Equador 14, Uruguai 14 e Argentina 9 ministérios. Nove ministérios. E o Milei, que é o Bocudo, é isso. O bom é o nosso, que tem 38. Quanto é? Três vezes mais, gente do céu. Como é que vocês querem que isso, né? 10h13, vamos mais fatos aqui. O comentarista político Léo Siqueira, deputado estadual, economista, também colocou aqui algo sobre a Argentina. Né, sobre a fala do ministro da Fazenda, Dário Durigan, né? Ele chamou o Milei de palhaço e disse que o Brasil está muito melhor que a Argentina. E o Léo Siqueira escreveu, muita gente acredita, então deixa eu fazer uma coisa, vou mostrar para você em número com relação a isso daí. Milei assumiu a Argentina em dezembro de 2023 em estado terminal, a Argentina estava. A inflação tinha fechado 2023 em 211% no ano. A pobreza batia 41% da população. Os juros estavam em 133%. A dívida bruta era 130% do PIB. Um país, gente, à beira da morte, segundo o Léo Siqueira. Né? E colocou agora, olha como o presidente Lula recebeu em 2022. Veja se não era outro país. Inflação tinha fechado em 5,79. Superávit primário, 56 bilhões. Dívida bruta, 71% do PIB. Taxa de juros, 13%. Né? E aqui. Então, aí o que o Milei fez? Escolheu o caminho certo. Ao invés do populismo, cortou metade dos ministérios de 18 para 9, mandou os parasitas embora, acabou com subsídio, cortou gastos, enfrentou todo mundo. Doeu, doeu e doeu muito. É a famosa curva, né? J piora antes de melhorar. Mas o que era preciso ser feito? Por que que a Argentina era como um viciado? Viciado, quando você tira a droga, entra em abstinência, sofre e grita antes de se recuperar. A pobreza chegou a 53%, o PIB caiu para 3%. Eu não escuto isso, diferentemente de você, eu conto a história toda. Eu não escondo, ele disse. Mas os resultados vieram, a inflação caiu, a pobreza despencou, a dívida recuou e os juros caíram também. Né? Ele diz aqui a coisa. E o Brasil? Hã? Fez o contrário, aumentou o número de ministérios de 23 para 38, ampliou benefícios em ano pré-eleitoral, levou as estatais de lucro para prejuízo e gastou mais de 300 bilhões fora da regra fiscal. O resultado também veio, mas na direção oposta. Inflação, governo 3 anos sem atingir a meta de 4 superávit, dívida e juros subiu. Essa é a história toda, o ministro Durigan. O palhaço argentino cortou a inflação em quase 80%, derrubou os juros mais da metade, tirou 10 milhões de argentinos da pobreza, enfrentou os parasitas do Estado em vez de alimentá-los, e o nosso governo sério, tão sério, o que entregou a... Diz aqui o Léo Siqueira na sua postagem. Tem uma publicação também que fala sobre, né, o risco Argentina caiu de 78%, ainda em cima, né, do que falou o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que por sinal estão dizendo aí que é dublê de ministro, né? Mas o artigo é bem longo, mas interessante. A gente aqui dá uma estudada nesses artigos para trazer uma informação para você, ouvinte cidade. Senador Carlos Viana, tatuante também no Twitter, hein? Agora já foi, né? Poderia fazer alguma coisa lá no Senado, até que fez, mas, entendeu? É convencido pelos outros e aí o pessoal põe o país nessa situação. E ele escreveu, Lula respondeu às críticas de Milei com com quem é esse cara. Milei apontou o dedo para uma muita gente no Brasil, né, o excesso de um poder sobre os outros. O mundo já enxergou. Os documentos oficiais dos Estados Unidos listam ordens judiciais brasileiras que forçaram empresas americanas a censurar conteúdo, remover perfis e cumprir determinações secretas, inclusive com alcance fora do Brasil. Foi um dos motivos explícitos do tarifaço. Embora isso, na Argentina a pobreza caiu, né, o menor nível desde 2018, de picos acima de 50% de indigestão, milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. É? Carlos Vieira diz, Lula prefere ironizar o mundo, não. Dez e 18, vamos a algumas manchetes aqui no nosso programa e o destaque é para o Jornal da USP no ar, primeira edição, com a apresentação da jornalista Roxane Herr, e ela traz aqui algumas manchetes.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a prorrogação por mais um ano da ordem executiva assinada contra o Brasil no dia 30 de julho de 2025, com base naquela Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional. O anúncio foi feito ontem, porém não tem efeito prático com relação ao tarifaço. Isso porque a medida do ano passado, que impunha aquela tarifa, você deve se lembrar, de 50% sobre produtos importados do Brasil, acabou derrubada pela Suprema Corte. Em entrevista ontem ao Jornal Nacional da TV Globo, o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, brasileiro Roberto Azevedo, explica que o efeito é político. A Suprema Corte, ela reverteu a autoridade do presidente de atuar na área tarifária, mas continuam sanções financeiras que foram aplicadas às autoridades brasileiras, por exemplo, não é? Roberto Azevedo explica que, no entanto, tudo que não é tarifário continua valendo como sanções financeiras contra autoridades brasileiras, embargo ou congelamento de bens. E no comunicado de ontem, o governo Trump voltou a fazer uma série de acusações contra o governo brasileiro. Casa Branca alega que o Brasil adota práticas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão de cidadãos norte-americanos, violam direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas, mas acusa membros do governo brasileiro de perseguir politicamente um ex-presidente, sua família e seus apoiadores. E cita o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, como promotor de censura. Keiko Fujimori assumiu a presidência do Peru nesta terça em sessão solene no Congresso. Cerimônia marca retorno da direita ao poder em Lima e conta com o argentino Javier Milei, aliás, contou, não é, com Javier Milei entre os convidados. É a primeira mulher eleita presidente na história do país, filha do ditador Alberto Fujimori, que governou o país com mão de ferro entre 1990 e 2010. De direita, 51 anos, fez discurso pedindo união interna do país, dizendo que seu governo atenderá a todos. Viva a reconciliação, disse ela. Keiko é a décima presidente desde 2016. O país viveu uma década de instabilidade política em que nenhum líder conseguiu completar um mandato completo, isso em 5 anos. Ela anunciou que segurança pública e combate às mudanças climáticas serão prioridades de sua gestão. As Forças Armadas passarão a liderar temporariamente as operações de segurança nos estados com maiores índices de violência e criminalidade, em conjunto com a Polícia Nacional. A presidente também prometeu ampliar o uso da tecnologia na segurança pública, não é? Com medidas como o Sistema Nacional de Vídeo Monitoramento, plataformas de inteligência artificial para antecipar e mapear crimes e novos centros de comando de coordenação de operações. O Conselho Curador do FGTS autorizou o pagamento de pouco mais de 13 bilhões de reais relativos ao lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2025. A 138 milhões e 200 mil trabalhadores com saldo em conta vinculada. A decisão sobre o pagamento foi formalizada durante reunião nesta terça. Os valores serão creditados nas contas vinculadas dos trabalhadores até 31 de agosto. As consultas serão liberadas no site da Caixa ou aplicativo do FGTS através do celular, só baixar, não é um aplicativo. Todas as pessoas com contas, isso quer dizer ativas ou inativas, vinculadas ao fundo, ano passado, com saldo em dezembro, terão direito a receber uma parcela dos lucros, uma parcela, divisão proporcional em saldo em cada conta. Quanto maior saldo do trabalhador, mais ele irá receber de parte do lucro do FGTS. E de acordo com as regras, os recursos serão depositados nas contas vinculadas dos trabalhadores no fundo. Isso não quer dizer que ele vai poder sacar imediatamente. Tem aquelas regras, né? Demissão sem justa causa, término de contrato, rescisão por acordo, aposentadoria, idade igual ou superior a 70 anos, doenças graves, aquisição de casa própria ou liquidação e amortização de dívida e saque aniversário. Então tem que seguir as regras, mas essa parte do lucro será distribuída.
10h23, daqui a pouquinho mais manchetes, coloco aqui também, né? As questões envolvendo o noticiário geral. Os ministros da Justiça do governo Lula acabou de confirmar a lista de quem visitou o banqueiro Daniel Volcário na cadeia. E eu não vou falar o que aconteceu. Vou deixar aqui o pessoal do consórcio, é a Globo News. O jornalismo da Globo News vai falar sobre essa lista.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, determinou manter em sigilo de 100 anos, imposto pela Polícia Federal, os registros de visitas a Daniel Volcário, aquele banqueiro, dono do Banco Master, que ficou preso na superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. Então, a Polícia Federal tinha sido consultada, disse que não daria as informações ao bloco, se perguntou ao Ministério da Justiça, e a decisão é de que mantém o sigilo de 100 anos imposto pela Polícia Federal aos registros de visitas a Daniel Volcário durante os 3 meses em que o dono do Banco Master esteve detido em uma cela na superintendência da Polícia Federal em Brasília. E a justificativa é de preservar informações pessoais relacionadas à intimidade e à vida privada de Volcário e de quem o visitou na cadeia. E a Malu também nos lembra aqui que o Volcário acabou sendo transferido depois, mas que em vários momentos a própria superintendência da Polícia Federal, os investigadores ficaram muito incomodados, eles usam até a expressão aqui, irritados, na época, sobre esse entre e sai, né, de pessoas lá, inclusive cita ali advogados ligados a políticos na cela do Volcário.
Deu para entender? Então tá aí, ó. Né? Quem é que visitou o Volcário na cadeia? Não vão, ninguém vai saber. Sigilo de 100 anos. Não é piada, é 100 anos. Enquanto o mesmo governo transforma opinião em crime, prende gente por post, quando o assunto é quem entrava na cela do banqueiro pro perigoso, né, poderoso, desculpa, a intimidade vira sagrada. Investigadores da polícia reclamaram do vai e vem de advogados ligados a políticos. Mas se depender do Planalto, a gente só vai saber isso lá no século 22. Transparência para eles é quando serve para perseguir adversário. Para o resto é segredo de Estado. Você entende isso, Valmor Tonetti, ou não? Hã? Por que você não quer mostrar quem fez isso? Já imaginou que acontece um incidente com você aí e o delegado fala, não, ninguém vai ficar sabendo, vamos colocar um sigilo de 100 anos aí. Não sei se você consegue entender isso aí, né? Né? Então vou trazer aqui um desenhinho para vocês, principalmente para você que está me atacando, o Valmor. Cartas, Lula pode, Bolsonaro não. Redes, Lula pode, Bolsonaro não. Visitas, Lula 572, Bolsonaro restrito. Acampamento, Lula sim, Bolsonaro não. Entrevista, Lula sim, Bolsonaro não. O fórum, Lula primeira instância, Bolsonaro STF. Recursos, Lula teve, Bolsonaro quase não. Condenação, Lula anulada, Bolsonaro mantida. Provas, vaza jato, aceita, vaza toga investigada. Passaporte, Lula livre, Bolsonaro apreendido. Presentes, Lula fica, Bolsonaro investigado. Direitos políticos, Lula podia até votar, Bolsonaro não. O TSE, 37 decisões pro Lula, 6 pro Bolsonaro. Censura, mídia pro Lula protegida, pro Bolsonaro punida. Fake news, todo mundo tranquilo, bolsonaristas presos. Críticas ao STF, Lula fez diversos bolsonaristas investigados. É um completo absurdo e total enviesamento, né? E ninguém consegue defender isso. Isso não é democracia, isso é uma clara perseguição política. E não é possível que uma pessoa não reconheça isso. Não é possível. Às 22h07 de terça-feira, o Brasil descobriu que agora se processa fantasma. Moraes deu 48 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o vídeo de IA na convenção do PL. Aquele que abre confessando isso, não sou eu, é uma simulação. Leonardo Dias coloca aqui na sua postagem, né, um cheque que devolve o rei ao tabuleiro.